senhora senadora Ana Amélia, que me orgulha tê-la aqui presidindo, embora talvez fosse melhor tê-la assistindo para participar desse debate, que eu tenho certeza que a senhora gostaria.
Irei para lá.
Senadora, 10 anos atrás, a senhora não estava aqui como senadora, mas eu tenho certeza que era uma observadora ainda melhor do que acontecia no Brasil. Certamente, a senhora lembra como 10 anos atrás, o Brasil vivia um clima de euforia, de satisfação, de alegria. Nós tínhamos nossas contas equilibradas, nós tínhamos saldos na balança comercial, nós tínhamos saldo, superávit fiscal. Nós tínhamos programas sociais que nos orgulhavam e que serviam de exemplos para o mundo, como a Bolsa Família, como o ProUni. Nós tínhamos uma taxa de crescimento que, se nada tinha a ver com o tempo das grandes bonanças e do chamado milagre, mas eram taxas razoáveis. Nós tínhamos estabilidade monetária. Esse país tinha uma estabilidade monetária. E nós tínhamos uma grande presença internacional. Eu estou falando 10 anos atrás, portanto, já no governo do presidente Lula. A partir de 2005, com o Mensalão, começou a haver uma quebra nessa euforia. A nossa imensa autoestima de 10 anos atrás, ela passou por uma certa crise. Mas até o Mensalão foi capaz de agregar, de certa forma, um aumento na euforia quando a gente viu que a justiça funcionava. Quando a gente viu que, apesar de técnicas legislativas não tão satisfatórias de maneira alguma, que era o pagamento de mensalidades a parlamentares, e se isso nos envergonhou, senadora, de qualquer maneira, a gente disse, puxa, nesse país a justiça funciona, que coloca no banco dos réus pessoas que antes não iam. E até alguns anos depois, na prisão. Hoje, passados 10 anos, nossa situação é completamente diferente. Por exemplo, olhando um por um dos pontos que eu citei da nossa euforia, as contas estão desequilibradas. Nós temos um déficit fiscal de 6,6% do produto interno bruto. E nós ainda temos um déficit na balança de pagamentos de 4,4%. Ou seja, além dos 10%, mais dos 10% de déficit. Isso é como se em sua casa você estivesse gastando 10% a mais da sua renda do que a sua renda, tendo de buscar formas de compensar isso. Nós estamos vivendo o que em economia se chama déficit gêmeos, que não é tão comum. É o gêmeo do déficit fiscal, das contas internas, com o déficit nas contas externas. Nós gastamos mais do que arrecadamos e nós exportamos menos do que importamos. Essa é uma realidade, 10 anos depois. Nós estamos ainda com os programas sociais, mas depois de 10 anos, eles já começam a não satisfazer, porque nós não vemos porta de saída para eles. Nós continuamos comemorando o aumento no número de bolsas, em vez de comemorarmos não termos mais necessidade delas. O crescimento estancou, senador Capiberibe. 10 anos depois daquela euforia, o crescimento estancou. Fala-se até que esse ano o crescimento será baixo, será negativo. Ele já é negativo quando a gente leva em conta o aumento da população. O PIB per capita já está em recessão. Fala-se que o PIB, de uma maneira geral, vai estar também. Nós temos uma inflação persistente, que resiste. Nós temos a presença internacional reduzida. Aquele elan que Lula e Celso Amorim trouxeram, que deixaram o Brasil presente no mundo inteiro, dialogando como uma das quase potências do mundo, nós não estamos tendo. E ainda temos escândalos como o da Petrobras. 10 anos depois, de um período dos mais eufóricos que o Brasil já viveu, comparado, eu diria, com aqueles dos anos Juscelino Kubitschek, aqueles anos mágicos, nós estamos vivendo um período extremamente positivo. Para não deixar de falar em algo positivo, eu cito duas coisas. O impacto do programa Mais Médicos, que de fato trouxe uma mudança na realidade da saúde em algumas milhares de cidades, mas que não está ainda satisfazendo, todo mundo sabe, mas foi um impacto positivo. E eu diria o fato de que a gente mantém a taxa de emprego. Não entramos num período de desemprego. Mesmo assim, o emprego que nós temos são empregos de alta rotatividade e de rendas baixas. Ou seja, o nosso quadro hoje, diferentemente daquela euforia, é um quadro de pessimismo, de indignação, de descontentamento, de frustração, eu diria até de raiva. É o que nós, os brasileiros, estamos entre nós sentindo. Ao ponto de falar-se numa palavra que não deveria nem ter no dicionário, que é impeachment. O ideal é que não existisse isso. O ideal é que não houvesse essa possibilidade de interromper mandato de presidente. Mas nós voltamos a falar nisso. E o pior, senador Capelli, é que nós falamos isso quase toda vez. Falamos no colo, o primeiro eleito, e levamos até as últimas consequências. Falou-se no Fernando Henrique, com a campanha Fora FHC. No Lula, durante o Mensalão, chegou-se a falar nisso também. E outra vez se fala. Uma democracia que em cada presidente a palavra impeachment aparece é uma democracia frágil, para não dizer doente. Mas a nossa está sendo assim. E com uma diferença, senador Capiberibe, que preside essa sessão. Dessa vez, nós estamos vivendo no tempo que não existia antes da internet, que faz com que, de um dia para o outro, um fenômeno local vire nacional, que faz com que as convocações de manifestação não precisem mais passar pelos jornais, nem pelas televisões, nem pelas rádios. Elas surgem, pode-se dizer até espontaneamente, diante dessa rede social que une todos numa imensa praça, a praça digital que a internet permite. Isso agrava muito, comparando com Collor, com Fernando Henrique e com Lula. Para não falar que o descontentamento hoje é muito maior. E para não falar também, uma grande dificuldade é que, durante o impeachment do Collor, um senador falava aqui e ia para o meio da população ser aplaudido. Hoje, quem falar aqui não se atrevem a ir para o meio da população porque vai ser vaiado. Não importa qual de nós aqui. Ou seja, isso agrava a crise institucional. Isso não é bom. Isso não é bom. Esse clima de interrupção de mandato não é bom. Mas pior é esconder que ele existe. Pior é negar o risco. Por isso eu falei aqui um desses dias. Eu falei aqui que existe sim na boca do povo essa palavra hoje. Eu não vou esconder, porque é o que se ouve nas barbearias, nos táxis, nos ônibus, nas filas. Tem que falar. Tem que falar e tem que entender por quê. A partir daí encontrou a maneira de evitar que aconteça. Eu não disse impedir, porque significa proibir. Eu disse evitar, fazer com que não seja necessário. Essa é a diferença entre impedir e evitar. O impedir você proíbe, o evitar você faz com que não seja necessário. Isso está acontecendo porque nós criamos as condições. E essas condições se resumem a uma palavra: prevenção, ou melhor, imprevidência. Nós não tomamos, não fizemos as necessárias prevenções para esse momento. Comecemos pela Petrobras, que é uma das causas desse sentimento. É claro que nós não fomos previdentes na administração, na gestão da Petrobras. Transformamos a empresa em solução para todos os problemas nacionais, especialmente a educação, que se dizia que seria resolvida pelo Mensalão, quando qualquer conta mostrava que, se tudo desse certo, o royalties do pré-sal não seria suficiente para mais do que 5 a 6% do que a educação vai precisar para dar o salto. E aí exigimos investimentos maiores do que ela era capaz de fazer. Mas não só isso. Aparelhamos, sim, vamos reconhecer. Aparelhamos, colocando nas direções pessoas vinculadas ao governo. Até podia ter certa capacidade, e eu acho que haveria gente com mais capacidade fora. Mas até, vamos dizer que não eram incapazes, mas esse vínculo dificultava. Não tomamos a previdência. Fizemos gestões temerárias. Impusemos um preço abaixo do que era necessário para dar lucratividade suficiente para permitir a capacidade de investimento nos nossos poços. E como se isso não bastasse, cometemos a imprevidência de mantermos um sistema viciado de financiamento de campanha. Quando você soma, senador Capim, uma administração partidarizada e temerária com um sistema de financiamento de campanha baseado em contribuições de empreiteiras, está dado o quadro para chegar a esse ponto. Imprevidência nossa. E eu estou insistindo no nosso, não estou dizendo deles, do governo. Estou dizendo nosso. Fomos imprevidentes. O governo é o principal responsável. Mas nós somos também responsáveis pelo que acontece. Os déficits. Fomos imprevidentes. Quantas vezes aqui, quantas vezes nos bancos das universidades, quantas vezes em congressos não foi dito que estava se gastando mais do que era possível? Quantas vezes? Eu aqui falei tantas vezes, publiquei. Sabia-se que estávamos sendo imprevidentes nos gastos públicos. Estávamos sendo imprevidentes na desindustrialização que levaria a problemas nas balanças comerciais. Fomos imprevidentes ao não percebermos o risco de queda dos preços das nossas commodities, como se ainda fôssemos um país agrícola. Fomos imprevidentes em não investir em um novo tempo industrial de alta tecnologia, como estão fazendo países que estão dando certo, como a Coreia, como a China. Nós não fizemos, senador Capirimi. Nesses 10 anos não fizemos. Não demos um salto para que os nossos produtos deixassem de ser commodities e passassem a ser produtos de alta tecnologia, que é o que de fato tem uma dinâmica, uma demanda dinâmica. A agricultura não tem mais demanda dinâmica. Pode até crescer, mas depois que você come o suficiente para encher a barriga, não compra outra quantidade de feijão. Mas celular, você compra um já pensando no seguinte, porque ele é inovado, porque ele é modificado. Nós fomos imprevidentes e nesse período não temos trabalhado soluções concretas de oferecer portas de saída aos programas sociais. Temos algumas, mas pequenas, tímidas. Não tivemos a ambição de dizer o Bolsa Família vai durar 20 anos. E daqui a 20 anos ninguém mais vai precisar disso. Nós fomos imprevidentes, e aí estamos pagando um preço no crescimento, nós fomos imprevidentes ao insuflarmos o consumo e esmagando a poupança. O crescimento não vem, em parte, pela falta de investimento no passado, que não veio pela falta de poupança, que não veio por um consumo além do que era correto em uma política com prevenção. Nós estamos pagando o preço da irresponsabilidade com a inflação. A política fiscal de excesso de gastos termina levando à inflação. nós criamos o descontentamento geral que vem da imprevidência. Por exemplo, imprevidência de fazer um discurso de campanha que não pode ser realizado depois.
Senador, o senhor me concede uma parte?
Um minuto, senador, com o maior prazer. Nós fomos imprevidentes. Volto a insistir no nós. Fomos imprevidentes. Discurso de campanha feito por marqueteiro e discurso de governo feito por economista. Foi uma imprevidência não perceber no discurso e dizer com clareza, correndo riscos eleitorais, de que a tarifa de luz tinha que subir, que a tarifa de água tinha que subir, que os juros iam subir. Tudo isso tinha que ter sido feito. Agora era um risco eleitoral. Mas era previdência. Fomos imprevidentes. Nós fomos imprevidentes em usar o discurso de João Santana antes e do Joaquim Levy depois. É interessante que, do ponto de vista do imediato, os dois estavam certos. O do João Santana estava certo para ganhar votos, o do Joaquim Levy está certo para ganhar estabilidade. Mas os dois não combinavam. E essa não combinação é uma prova de imprevidência. Falta prevenção. E isso não é uma característica do governo. Isso é uma característica brasileira. Nós não somos um povo de gostar de previsão. Daí o problema de saúde, por falta de previsão. Grande parte do nosso problema de saúde, nos hospitais, inclusive, vem da falta de água e esgoto limpo. A gente não investe. A grande dificuldade de sermos um país dinâmico tecnologicamente, porque não investimos na educação de base. Isso exige pensar preventivamente. E agora, a gente está diante dessa crise, que eu espero que despertemos.